Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 177. Eu sou o Rodrigo Bibo e antigos espíritos do mal transformem essa forma decadente em murra. Cara, eu não lembro se é assim a abertura, eu não lembro se é assim que é a fala do Mun-Ra, mas é aí, é nóis.
E eu sou Alexandre Melhoranza e em terra de múmia quem é faraó é Deus.
Boa, olha. Boa. E gente, só pra avisar, essa abertura o Melhoranza fez sozinho, hein, não precisei ajudar, olha aí.
É a autonomia, né?
Aqui é o William Tal e essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito.
Habibi!
Santo Deus, o que é isso?
Cara, eu dançava essa. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Meu, cara, é o Tchan do BTCast, nunca mais. Olha, muito bom.
E aqui fala André Rain que alguém tem que falar sério por aqui. Vamos falar do Vale dos Reis do Egito.
Olha, ele é o convidado.
Boa. Agora sim, mano. Agora fiquei até em paz.
Olha aí. Gente, muito bom. Voltamos com a série Os Outros aqui no BTCast. Nessa série, como você sabe, nós queremos falar dos outros povos que estão ali citados na Bíblia, foram mega importantes para a história da revelação, para a história do relacionamento de Deus com o seu povo, mas a Bíblia não traz muitos detalhes sobre esses povos, né? Sempre ali ligado à história de Israel. E com a série Os Outros, nós queremos descortinar e invadir os corredores da história para entender um pouco mais estes povos. Nós já tivemos um primeiro episódio fantástico falando sobre a Mesopotâmia, ok? Então é muito importante você ouvir esse primeiro episódio, porque a gente dá toda uma introdução, toda uma justificativa a essa série aqui no BTCast. E hoje nós vamos, aí vocês já viram, nós vamos de Egito. Olha, esse povo aí foi importante na história de Israel e você vai descobrir tudo aqui neste BTCast. Mas antes, os recados faraônicos. E nos recados paroquiais dessa semana, aviso importante. Galera, para tudo aí, para trabalho, para tudo aí, porque o aviso é importante. Nós tivemos problemas em nosso feed há umas 3 semanas ou 4 semanas atrás, não lembro. E ao consertar esse problema do nosso feed, nós atualmente utilizamos o Feed Burner, nós tivemos que colocar uma limitação de episódios nesse feed. Então, por exemplo, se você assina o feed do Bibotalk, lá você recebe tudo. BTCast, Contraponto, Fora do Éden. Só que você percebeu que não tem os episódios anteriores, né? Abaixo de 100, por exemplo, do BTCast, você não estava mais encontrando. E a galera nova que chega e quer maratonar, tava com dificuldades. Por quê? Foi a forma que nós arrumamos para consertar o feed, ok? Do Bibotalk. Mas o Feed Burner, pelo que a gente descobriu, tem essa limitação de 100 episódios, né? Ou um peso, é uma parada meio doida. O que acontece? Tivemos que arrumar este feed. Mas mexer em feed é sempre uma coisa complicada, porque isso envolve a galera que às vezes não atualiza, não recadastra. A gente acaba sempre perdendo ouvintes nessa mudança de feed. Mas essa mudança precisa ser feita. E agora a gente não tá mais utilizando o Feed Burner. Estamos utilizando o feed do próprio site. Então o que que vai mudar, galera? Vai mudar tudo, 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 tudo. Ou seja, você deve cancelar agora o feed do Bibotalk. Ah, mas eu só tenho o feed do Contraponto. Cancela tudo que você tem da família Bibotalk, Fora do Éden ou Contraponto, cancele e faça novamente. Porque nós vamos colocar a partir da semana do dia. Deixa eu até abrir o calendário aqui, ó. Você tá ouvindo esse BTCast, né? A gente postou ele no dia 15 de novembro. O podcast do dia 22 de novembro já não vai sair nesse feed que você baixou esse podcast. Não, ele já vai estar no feed novo, ok? Então assim, já muda agora, tá? Cancela todos os feeds do Bibotalk e faça novamente. Quantos feeds nós temos? 4. Uau, por que 4? Vou explicar. Nós temos o feed geral do Bibotalk. Ali você vai receber todos os áudios que nós postarmos no site. seja contraponto, fora do Éden ou BTCast. Ah, eu só gosto do Fora do Éden. Pois bem, tem o feed só do Fora do Éden. Ah, eu gosto só do contraponto. Tem o feed só do contraponto. Ah, eu gosto só do BTCast. Tem o feed só do BTCast. Todos esses feeds, eles são localizáveis aí no seu agregador de podcast, ok? Então é isso, galera. Cancele tudo e faça de novo, beleza? Eu sei que é chato isso, mas agora, a princípio, nunca mais teremos problemas com o feed em nosso site. E se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, feed pra você é um palavrão de mau gosto, eu quero te dizer que existe uma maneira muito fácil e prática de se ouvir podcast, que é no seu celular, tablet. É muito simples, basta você baixar um aplicativo aí para o seu smartphone, vai lá na Play Store, digita podcast e você vai ter vários agregadores. Escolha um, vai lá em subscribe, né, procura, dá um search ali, coloca Bibotalk, ou coloca contraponto, ou coloca fora do Ed, mas enfim, coloca Bibotalk, que vai ter tudo aí nesse feed, assine e você vai ter todos os episódios aí no seu celular. Ah, mas vai baixar tudo? Não. Você escolhe qual episódio você quer baixar. E você que é da turma da Apple, já tem aí no seu iPhone o aplicativo de podcast, é só você dar um search aí por Bibotalk e tudo certo. Aliás, você que é da Apple, né, por favor, dê-nos aquela ajuda e nos avalie aí com estrelinhas, com testemunhos na Apple Store, que isso nos ajuda a ficar bem ranqueado e novas pessoas podem descobrir o Bibotalk. Você nunca fez isso? Você ouve no iPhone aí, na Apple Store? Pô, dá aquela força aí, gente. Avalie a gente, afinal é sempre bom ter 5 estrelinhas. Gente, é isso, beleza? Muito obrigado por essa atenção de vocês, façam essa modificação, porque senão você não vai receber mais o Bibotalk, tá bom? Um abraço e vamos para esse episódio que está fantástico, fantástico, galera, é de fazer faraó sair da tumba. Bem, gente, o papo de hoje aqui é o Egito, né? Se tem um lugar do mundo que chama a atenção, os curiosos e o turismo e coisa arada e tal, e Discovery Channels, History Channels, é o tal do Egito com as suas pirâmides, os seus faraós, e é claro, para nós que temos a Bíblia, né? Esse povo que escravizou o povo de Israel, ou será que foi bem assim? A gente vai ver um pouco sobre este povo aqui no BTCast, e a gente trouxe mais uma vez o André, eu sempre esqueço seu sobrenome, Hank, isso é alemão, né? Heineken, não.
Caramba, hoje a gente tem mais alemão que gente aqui no BTCast.
Ai, ai, ai. André, bem-vindo aí ao BTCast.
Obrigado, vai ser um prazer.
Pô, esse é o alemão, né? É isso aí, gente, obrigado. Sem reação, sem emoção, entendeu? Tá louco, olha, vou te contar, esses alemão. André, hoje o papo aqui é Egito, e quando a gente lê a Bíblia, a gente, logo no início da Bíblia Sagrada, a gente se depara com o Egito ali, né? No início, em Gênesis, nós já temos esse povo aí ocupando um certo espaço, e eu diria até que ele ocupa um espaço bem grande em todo o Pentateuco, né?
Com certeza.
Que muita coisa acontece por ali, mas vamos então, antes de nós entrarmos na Bíblia, vamos falar um pouquinho do Egito enquanto nação, enquanto povo, país, estado, continente, como é que é isso aí? O que é o Egito? Quem eram os egípcios?
Bom, parafraseando o Heródoto, o Egito, ele é o Nilo, é a dádiva do Nilo.
Que é o rio.
É o rio Nilo. É, o que acontece? No outro episódio a gente falou da Mesopotâmia, e a gente precisa ter uma coisa, assim, pra mim é fundamental pra diferenciar o caso da Mesopotâmia do caso do Egito. O que que é? Se na Mesopotâmia você tinha uma série de vilas ao longo dos dois rios que foram se organizando em estados independentes, no Nilo vai acontecer alguma coisa parecida nesse sentido de vilas que vão se organizando em cidades, só que ali tem um fator determinante que vai mudar tudo em relação à Mesopotâmia. É a figura da centralização estatal que acontece muito cedo na figura do faraó, né? Então esse é um ponto fundamental para entender o Egito. Porque no mundo antigo você não tem como falar de grandes reinos, de grandes extensões territoriais, assim, no sentido de um país unificado como nós temos hoje. A gente mencionou isso no outro episódio, né? Mas no caso do Egito, vai acontecer isso. E isso vai acontecer por quê? Porque mais ou menos já em 3.000 antes de Cristo, por aí, já acontece uma unificação de dois reinos que já existiam no Egito, ao longo do Rio Nilo. Por que acontece isso aí? Porque o Nilo, ele corre no meio de uma região extremamente desértica, que é o norte da África, e que deixa essa região do Nilo relativamente isolada de outros povos do exterior. Então ele não é como no caso da Mesopotâmia, que era um corredor de passagem constante de povos. No caso do Nilo, ele ficou mais isolado ao longo desse tempo todo. Nesse isolamento aconteceu também essa grande unificação em torno dessa figura, desse rei, né, que era o faraó.
Por todos os faraós, alguém pagará por isso!
Então, André, essa questão do isolamento dos outros povos foi o principal responsável por essa unificação do Egito? Porque assim, na Mesopotâmia nós temos, como você mesmo disse, essa região de passagem. E no Egito, por causa desse isolamento, por causa dessa questão das cheias do Nilo e tudo mais, houve o que? Uma sedentarização um pouco mais precoce em relação às outras nações, e isso permitiu essa criação dessa nação, entre aspas, não sei se eu posso usar nação ainda, muito mais cedo do que outros povos. A gente pode partir desse princípio ou não?
É, mais ou menos por aí, né? O que acontece lá? Como não existia essa invasão constante de outros povos e não houve uma luta por poder tão grande com outras etnias, e sim dentro desse grupo egípcio, ele acabou se unificando. Claro, antes existiam dois outros reinos unificados. Né? Existia o norte, né, que é lá no delta, e existia o sul, já como reinos unificados. E lá por volta de 3.000, não se sabe exatamente a data, talvez até antes, às vezes 3.200, vai muito a opinião sobre isso, ele foi unificado debaixo desse rei único, que era o faraó. Só que faraó, claro, é uma expressão hebraica que a gente usa hoje para chamar o rei do Egito. A palavra que eles usavam era Peraã, na língua egípcia antiga, que significa casa grande, porque ele ficava lá no palácio, numa casa grande, e aí o nome do palácio acabou designando o cargo dele, que era o de faraó, então de Peraã, do povo do Egito.
E depois Israel vai ficar na senzala, né? Tem a casa grande e a senzala. Brincadeira,
é piada estúpida. Isso. Cara, se tu pensar de uma maneira geral, o Egito inteiro é a senzala do faraó. Em geral, dá pensar por aí. É muito interessante quando você olha as imagens do Egito antigo, você tem quais são as relações. Os imensos palácios, as grandes obras, por isso que a gente usa hoje a expressão obra faraônica, né? E junto os murais e pinturas dos egípcios antigos, e uma vasta cultura material dizendo como eles viviam, e o povo aparece sempre trabalhando e trabalhando muito. Você olha lá o povo colhendo trigo, o povo estocando trigo, trabalhando e trabalhando e trabalhando. E essa é uma característica muito forte do Egito, que é essa imensa produtividade ao longo do rio Nilo, em função das enchentes do rio, muito periódicas e muito regulares, né, ao longo dos anos. Então acabou tornando o Egito como o celeiro do mundo antigo, é o grande centro produtivo da antiguidade, é o Egito.
Esse é o crescente fértil, eu estou viajando aqui?
Ele faz parte do crescente fértil. O crescente começa no Nilo, ele passa por Canaã, né, e aí faz a curva lá pela Mesopotâmia e desce em direção ao sul do Iraque, né. É o antigo chamado Crescente Fértil, né, que engloba esses dois, esse conjunto de rios, principalmente o Egito e a Mesopotâmia. Claro, Canaã está no caminho ali como uma terra meia-boca. Semana que vem, no outro episódio, a gente fala sobre isso, né?
É um corredorzinho, né, André, entre o Egito e a Mesopotâmia, né?
Muito, muito frágil. Frágil mesmo, assim, né? Tanto que você vê lá, não tem nenhum rio decente nessa região de Canaã, né?
E eu arrisco dizer que esse isolamento do Egito e as cheias regulares, eles trouxeram uma certa prosperidade para esta nação, e isso explica em muita coisa a predominância das artes, da arquitetura. Era um povo que não precisava se preocupar muito com guerras, justamente por causa desse isolamento e essa prosperidade, né?
É verdade, até uma das características das cidades egípcias em relação à Mesopotâmia e até a Canaã é a quase ausência de muralha nas cidades. Enquanto você tem todas as cidades de Canaã, todas da Mesopotâmia com imensas muralhas, no caso do Egito, principalmente indo em direção para o sul, isso não acontece, não existe muralha, né? Porque não existe esse perigo externo de invasão constante. Ao longo da história do Egito inteiro, que são 3 mil anos de história, eles só vão ver invasão a partir dos hititas, né? dos hicsos. Né? Que foi uma invasão que aconteceu ali no final do Médio Império, 1500 e pouco antes de Cristo, e depois vai ter de novo apenas com os assírios, né? Lá pelo século 6, 7 anos de Cristo. Então é muito raro, em questão de séculos, pouquíssimas invasões.
Mas a despeito disso, André, a gente pode dizer que o Egito sabia brigar, né?
É, eles tinham uma função de exército, como outros povos, mas ela não era... Eles, em termos de tática, de batalha e demais, eles não era muito forte deles, não. Dentro do contexto do norte da África, em relação aos Nubes, outros povos, eles tinham uma força militar razoável. Mas você vê, por exemplo, o uso de cavalo e carro de guerra, eles só vão usar depois dos Hicsos. Antes eles não usavam, era só infantaria a pé. Né? E mesmo assim, sem armadura, sem grandes equipamentos. Né?
Eu diria que essa preocupação militar ela vai ser mais ou menos da 18ª dinastia para frente, viu? Talvez com o auge com o Ramsés II.
Com certeza, Ramsés que faz daí a expansão em direção a Canaã, tem as lutas com os hititas lá da Anatólia depois. Ali, de fato, vai ter um investimento maior na militarização e na invasão para fora do Egito, principalmente. Né?
É nesse contexto que eles começam a ampliar o território deles?
Exato, principalmente no novo império, lá depois de... foi citado aqui, né? O Ramsés II ali vai ter uma expansão, principalmente em Canaã, eles controlam, inclusive, toda a Canaã nesse período aí.
Por todos os faraós, alguém pagará por isso!
Eu tô ouvindo aqui tu falar Novo Império, Médio Império, como é que tu divide a história do Egito?
São divisões clássicas, né? Na verdade, que se você, são as básicas, assim, geralmente se divide em Antigo Império, que é lá do início até 2100 a.C., por aí, que é a época da construção das pirâmides, né? Elas são situadas no ponto mais antigo da história. Então, quando você tem, por exemplo, a história do Êxodo, nós estamos falando talvez 1000 anos depois da construção das pirâmides. Já existia muito tempo isso aí. Depois a gente tem o chamado Médio Império, que é mais, não se fala muito nele, porque não tem grandes expoentes esse tempo, mais ou menos 2100 a.C., até a dominação dos Hicsos em 1580, e aí o Novo Império, que aí é o período mais que nós conhecemos mais dentro da Bíblia, é chamado Novo Império, que seria de 1580 até 715, a invasão dos Assírios e daí em diante, né? Então, o que a gente conhece mais o Egito da Bíblia seria o chamado Novo Império.
Que é a última grande parte histórica antiga que conhecemos do Egito.
É, seria a parte que a gente conhece, que é mais o Egito clássico ainda, em contato com o Egito. Porque depois vai ter as outras influências, né, dos gregos e outros tantos, né?
E é um império que se estende tanto no tempo, Milho, que nós estamos mais perto hoje, numa linha imaginária do tempo, nós estamos mais perto hoje de Cleópatra do que o primeiro faraó de Cleópatra.
É verdade.
É, exato. Em termos históricos, sim.
Não, é um período muito, muito extenso, muito longo, né? Nós estamos falando aí de 3 mil anos de duração de um império. Tem uma ideia? O Império Romano durou 1000 anos, que é uma enormidade, né? E eles duraram 3 mil anos. É absurdamente longo e estável esse reino do Egito. E a gente tem que lembrar do seguinte, esse é um reino africano, né? Então... Sim. Isso eu acho importante pensar quando você hoje pega e escuta interpretações sobre a profecia de que a África estaria condenada por conta lá da história de Noé, tem que levar em conta que a África foi sede de reinos muito poderosos e um deles o Egito.
Olha aí.
Você não pode pegar uma interpretação dessa e jogar, olha, tá assim hoje por causa disso. Pô, então se existe uma profecia nesse sentido, ela está dedicada ao período moderno da história da humanidade, quer dizer, se cumpriu depois do século 17, 18 em diante. Então não tem sentido, não.
Ô André, só pra eu me localizar ali, tu citaste que as pirâmides foram construídas no Antigo Império, certo?
Isso.
E no caso, a história do povo de Deus, ela meio que acontece no final do Médio Império para o Novo Império, teoricamente.
É, assim, as datações são complicadas, eu diria dentro do Novo Império só.
Ok, aproximadamente, né, digamos assim. Então quer dizer que o povo hebreu não participou da construção, então, de pirâmides?
O que a Bíblia fala é de construções de duas cidades, o que faz sentido, porque o que acontece, né? O Egito, esse povo todo, ele é completamente dominado pelo poder estatal do faraó. Então o que acontecia? Como eles tinham as enchentes extremamente regulares, você tinha um mês de enchente do rio, depois outros 3 meses de plantação em cima dessa área que já está totalmente adubada e pronta para pelo próprio rio, né? E aí pronto para produção. Então o período entre plantação, colheita e tudo, ele durava um pouco mais de meio ano, 7 até 8 meses. E aí eles ficavam o resto do ano sem fazer nada, né? não existia uma produção econômica no resto. Então era o período em que o faraó começava as obras dele. Então ele passava o que o povo saía do que passou plantando, agora ele ia para as obras do faraó. Então eles se dedicavam a essa construção. Quando a Bíblia fala da escravização do povo, significa o quê? O hebreu vai chamar aquilo de escravização, mas de fato o que ele estava fazendo é aquilo que na Idade Média nós chamamos de corveia. O que é a corveia? A corveia era quando o vassalo dentro das terras do senhor feudal, ele tinha que passar alguns meses do seu ano trabalhando de graça nas terras dele, do senhor feudal. Isso era a corveia. Não é a escravização clássica que nós conhecemos. Ele é obrigado a trabalhar de graça, por isso é uma certa escravização, nesses meses lá. No caso do egípcio, o egípcio tinha que fazer isso todo ano para trabalhar nas obras dele. O que acontece com os hebreus naquele episódio, penso eu e alguns autores pensam dessa maneira, é que eles foram obrigados, da mesma forma que os egípcios, a trabalhar no sistema de corveia dentro das obras do faraó.
E assim poder desfrutar daquele espaço, digamos assim, onde eles estavam, onde eles ficavam.
Exatamente, até porque se você olhar as descrições do texto bíblico, eles têm o bairro deles, onde eles estão morando, eles têm parte deles, ó, vocês têm que conseguir a palha para fazer os tijolos. Então não é aquela escravidão que nós pensamos, que tem uma senzala, que o cara tá trancado lá dentro e algemado, e aí vai, como a gente vê às vezes nos filmes e tal, né?
No desenho da Disney, liberta-nos!
Mesmo porque não é dito no texto bíblico, pelo menos eu não me lembro, que eles tinham perdido as casas e tudo mais, né?
Não se menciona, né?
Não, é que a gente fala escravidão, agora eu não sei se escravidão é a palavra, então, se poderia ser traduzido de outra maneira, não sei se alguém agora poderia fazer esse exercício exegético.
Eu traduziria servidão.
Ah, na casa da servidão. Ah, porque onde fala na Bíblia escravidão? Que, cara, eu já olho pro Egito e já lembro de escravidão. Fosse escravos na terra do Egito. Eu tenho esse versículo que eu não sei onde fica na minha cabeça.
É escravidão, né? A gente vai falar, é escravidão no sentido do que a gente está vivenciando como experiência de vida e tal. Agora, tecnicamente, para explicar historicamente um contexto, nós precisamos usar os termos mais tecnicamente adequados conforme o nosso contexto.
E isso é uma diferenciação bem, bem recente. Na época, ele não estava sabendo se eu sou tecnicamente classificado como servo ou tecnicamente classificado como escravo. Isso é uma leitura posterior que a gente faz da época. Então...
Alguém tem aí no original Êxodo 20, versículo 2, eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo.
É, essa questão assim, o que acontece? Nós não podemos, às vezes, pegar um texto bíblico e dizer que as palavras que eles usavam em determinado momento, elas têm o mesmo sentido do que nós usamos hoje para designar determinados conceitos. A gente está trabalhando com conceitos.
É, a Almeida põe servidão.
Exato. Então, assim, ó, você pega lá, quando o povo está reclamando, lá na história hebraica depois, posterior, quando o povo está reclamando do seu rei Salomão, ele está reclamando dos chicotes, está reclamando de ter sido, de certa maneira, escravizado pelo seu rei. Na minha opinião, quando eles reclamam de Salomão, eles estão reclamando da servidão que ele impôs ao seu próprio povo. O que acontece ali? O Salomão, ele criou um regime de corveia dentro de Israel. Para eles são um povo acostumado à liberdade, que vem de um sistema de nomadismo, de uma espécie de criação de animais, junto com, às vezes, uma pequena agricultura. Esses caras tinham uma vida extremamente livre. E aí, de repente, você ser obrigado a tantos meses por ano trabalhar nas obras do teu rei, pô, isso aqui é escravização. O cara está nos escravizando como o faraó fez no Egito conosco. Aí vem a grande revolta deles com Salomão. Ele acabou instituindo um regime semelhante ao do Egito. E não é à toa, ele era casado com uma princesa do Egito.
O termo original que eles usam nesse texto, Bibo, é o básico que a gente usa, eu acho que por toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, que é o Ebed, né? Vem dessa raiz Ebed, que é servo, alguém que serve. Aí é aplicado também o servo sofredor, lá em Isaías, casa da servidão. Então é tudo servo, né?
E numa hermenêutica do Marco Feliciano é uma coisa que é mal, né? É bad, né?
Então... Por todos os faraós, alguém pagará por isso!
Toda vez que a gente vai falar em produção na antiguidade, economia na antiguidade, ela sempre vai passar por esse modo de produção que a gente chama de servidão coletiva ou modo de produção asiático. em que o soberano, no caso o faraó, ele é dono de todas as terras, todas as propriedades, e as pessoas que trabalham nessas terras, elas estão submetidas ao poder do faraó. Então é o que a gente chama de servidão coletiva.
Não, é exatamente isso aí. Até o caso do Egito, ele é um dos casos clássicos dessa servidão, desse modelo chamado asiático de produção. Aqui, só para o pessoal não se assustar, nós estamos usando os conceitos do Carlos Marx de produção.
Ai.
Era segredo, era segredo.
Metade parou agora. Metade dos ouvintes desligaram. Puta,
mas, cara. Mas assim, não precisa se preocupar, porque os liberais também usam esses conceitos para explicar
o... Não, mas a nossa galera é ortodoxa conservadora, que odeia a esquerda. Não, cara.
Mas é que tá, né? Tem que fazer a distinção, né? Entre o economista e o socialista, né?
Claro. E entre os abobados que o seguem. Então, tranquilo.
É isso aí. O que acontece, as terras e o território, esses contextos, tanto na Mesopotâmia como no Egito, não existe a noção de propriedade privada. Essas terras, elas pertencem todas ao governante, ao faraó, nesse caso. Até na Bíblia aparece isso, né? Na história de José, como José sendo responsável por essa estatização das terras, né? Porque o povo vem pra cá por comigo e vai entregando as terras dele pro faraó. E o faraó vira o dono de todo o Egito, né? O José é o grande estatizador do território do Egito. Ele era um comunista.
olha, cuidado com essas categorias.
Não começa.
Não cutuca. Não... Esse é o problema desse pessoal que estuda história. Enfim. Ai. Daqui a pouco ele vai dar um jeito de enfiar a ocupação das escolas aqui. Só aguarda, tá? André, a gente falou um pouquinho aqui da economia, né? Um pouco do sistema econômico e organização social. Da organização social a gente realmente falou bem por alto, né? Eu vi aqui na tua apostila, André, que vai virar um livro agora em 2017, né? É isso?
Acho difícil, mano.
Não, irmão, vamos lá, BT Books aí, hein? Então, eu vi aqui na tua apostila que tu colocou mais ou menos como é que era a divisão, as classes sociais. Olha aí, ó, classes sociais. Ai. Como é que o Egito era dividido? Porque eu só sei do faraó que é o cara. Mas não era só Egito, não era só faraó e servos, né? Devia ter outras galera aí.
É semelhante até com outras estruturas que a gente vai ver na Mesopotâmia e outros lugares. Né? Você tem no topo da pirâmide o faraó e a própria família dele, a família real. Né? E logo junto a eles, Corabe, são principalmente os burocratas, os chefes militares. Aliás, você sempre tem que ter chefe militar junto à estrutura de poder. E os sacerdotes. Então você tem a força bruta, que é o exército, você tem a força ideológica, que são os sacerdotes, e você tem a força burocrática, que é o pessoal que faz a máquina andar. Então, é esse povo que está perto do faraó. Logo depois, abaixo desses, vêm os funcionários do templo e do faraó e os escribas. O escriba é uma figura importante nessa estrutura toda, porque são eles os responsáveis pela contabilidade, o que entra e o que sai. A escrita, ela nasce a partir da contabilidade. Depois é que vem os registros dos feitos, dos reis e tal, mas a função fundamental era a contabilidade. E depois, a grande massa do povo, que são os camponeses. O povarel mesmo, na base, na grande maioria dessa
composição. O proletariado, né?
Proletariado.
Olha! Muito bom. O José se encaixa onde aí, dentro dessa escadinha?
O que acontece? O José, ele vai chegar como um escravo, que vai ascendendo então, e ele, na história bíblica, ele vai se tornar o que a Bíblia chama de governador, mas que no Egito se chamaria o grão-vizir. Né? Esse é o cargo que ele estaria ocupando dentro da estrutura do faraó. O grão-vizir é o administrador geral de todo o Egito. Ele é a figura mais importante debaixo do faraó. Ele vai estar lá junto na segunda parte, que é a desses burocratas. Né? Seria assim, num plano de carreira dentro da estrutura do Egito, ele chegou no ápice do plano de carreira do Egito. Né? Chegou ao grão-vizir. Essa é dentro da história dele, do José.
Haviam outros vizires, né, André? Por exemplo, o vizir do norte, do sul, que provavelmente José estava hierarquicamente acima deles também, né?
É uma estrutura extremamente organizada do Egito, né? Eles tiveram um sistema, inclusive, de ascensão gradual, né? Existe na história do Egito as histórias do crescimento de determinado vizir, né? Então conta desde ele começou, o que estudou, por onde foi, as funções desempenhou, até se chegar nesse cargo, que era extremamente difícil de chegar.
Tinha plano de carreira. brasileira.
E os coaches aí, as empresas achando que estão inovando. Quer dizer que já tinha no Egito, então.
Mas eu acho interessante no Egito, André, aproveitando esse gancho, que no Egito não havia uma estratificação social por nascimento. Ou seja, você nasceu nessa determinada classe social, você é geneticamente inferior, alguma coisa assim. Eles não tinham muito disso, não. Essa estratificação ela era bem social mesmo, né?
Não, com certeza. Tinha muito da meritocracia, vamos chamar assim, né? Agora estamos ficando liberal, tá ficando bom o negócio. Então, mas assim, não, o que tinha por nascimento, de fato, seria mais o faraó e a família dele, né? Ali vai ter um extrato especial para essa família. Mas fora isso aí, realmente, eles eram uma sociedade, se comparar com as outras sociedades do mundo antigo, extremamente avançada em vários sentidos. Dessa questão do crescimento, claro, o crescimento dentro daqueles que tinham condições já de certa maneira, já tinha uma família com alguma estrutura, já faziam parte daquele grupo social de funcionários e escribas. O camponês mesmo é bem complicado, é outra história, né? Mas existia esse crescimento. E outro detalhe que eu acho bem importante é a relação deles com as mulheres. Ela é diferente em relação aos outros povos do mundo antigo. Né? A mulher ela tem um estatuto social praticamente igual ao do homem. É por isso que você vai encontrar no Egito mulheres se tornando faraó, no caso da Cleópatra depois. Elas têm uma igualdade social muito grande, uma relação muito próxima com os homens. Coisa que não acontece nem em Roma, nem na Grécia, nem em Israel e nem na Mesopotâmia.
Caramba!
E nem na sociedade cristã ocidental.
Ah, ó, para! Vocês querem parar vocês aí, ó?
Parei.
Oh, Deus, cara, esse... Mas, André, tem uma explicação do porquê a mulher ter essa igualdade, digamos assim?
Não sei te dizer, de fato. Nunca vi nenhum estudo específico sobre isso, né? De por que aconteceu. O que eu já vi foram algumas barbaridades, né? Por exemplo, já vi comentário e autores importantes dizendo que a presença de Israel no Egito levou os egípcios a tratarem melhor as mulheres, o que é um absurdo, sem tamanho. Negócio, porque se você olhar o contexto social de Israel, Deus criou uma lei para proteger as mulheres da barbárie dos homens israelenses. E era aquele padrão semita terrível, né, de trato com as mulheres. E a lei protege muito a mulher desse convívio com os próprios homens da sua sociedade. No Egito a situação era completamente diferente. A gente tem que pensar assim, Israel dentro do Egito, eles eram como um grupo extremamente atrasado, pré-históricos, vivendo dentro de uma sociedade extremamente avançada que é a do Egito.
Muito legal.
O interessante é que uma das deusas deles, a Maat, é uma mulher e ela representa essa questão da harmonia e da justiça, né? Quer dizer, isso se reflete na sociedade.
A justiça, a verdade, a ordem, esse todo é o conceito da Maat.
É interessante isso. Colocavam em prática, digamos assim, né?
Já que o Milho tocou nessa questão da divindade, da Maat aí, vamos fazer um meio termo aqui, porque na figura do faraó, nós temos aspectos sociais e religiosos, porque o faraó, ele não era só um simples ser humano, né, na cabeça do pessoal. Como é que o faraó vai ganhando essa... Tem alguma explicação ou não? Simplesmente já tá ali, né? Por que um homem ganhou esse status de Deus, né? De repente o faraó é uma divindade e tal, e é mega respeitado. Como é que se deu... Porque assim, eu quero entender o seguinte, como é que o faraó tem esse status, sendo que a gente tem os deuses mesmo do Egito e tal, como é que é isso aí?
Isso aqui é uma situação bem complicada. Eu pessoalmente não conheço assim, nenhuma explicação definitiva sobre como que ele chegou a esse status, né? Geralmente se vincula realmente à crença religiosa, como a religião e o pensamento religioso, como tendo dado a origem a esse estado específico do Egito, né? Eu penso que sim, que é mais pelo sentido religioso do próprio tipo de ideia religiosa que se montou dentro da concepção de criação de mundo e da concepção de ordem que existia no Egito, né? Porque o que acontece? O faraó, ele é considerado esse deus entre eles porque ele é supostamente a encarnação do deus Horus. Então o que acontece? Como é que eles entendiam? Como é que eles podiam pensar que o faraó é um deus, mas se eles veem o faraó morrer, enterram e colocam sobre outro faraó depois esse poder? É porque essa divindade, ela não está na pessoa humana do faraó, ela está na coroa do faraó.
No cargo.
Exato, ela está no cargo. Então, o que que acontece? Quando você pensa, por exemplo, no caso recente nosso, os Estados Modernos, uma frase famosa para nós, o rei está morto, vida longa ao rei. O que que isso significa? É o momento que morreu o rei e passou a coroa para o filho dele, se diz o rei está morto e vida longa ao rei, porque essa coroa continua, ela se mantém, esse princípio de unidade, de reinado, ele continua existindo apesar que o rei morra. Então quando o faraó, ele morre, vem ao próximo, a Horus, que estava encarnado em faraó vivo, agora vai continuar vivo no próximo faraó, ele se encarna de novo nele. Então ele tem essa autoridade vinda de cima. Por que é o Horus o importante? Porque dentro da ideia de origem do Egito, tem lá uma figura de uma tríade muito importante de deuses, que é Osíris, Ísis e o Horus.
Uma trindade.
É, exato, uma trindade, porque um pouco do mito da origem do Egito está relacionada a esta trindade. Porque quem era o verdadeiro rei do Egito? O rei do Egito, na origem do Egito, era o deus Osíris. Só que Osíris, ele acabou sendo morto e despedaçado por Sete. Né? Então, o Sete, que é o deus do caos, o deus da confusão do Egito, ele acaba matando Osíris e despedaçando e jogando ele no Nilo. A esposa dele, que é a Ísis, para nós, a Ísis é interessante, porque ela vai ser muito cultuada em Roma depois. Nós vamos falar sobre os romanos depois e falar da Ísis também. Ela vai juntar os pedaços de Osíris, e aí ela vai, inclusive, vai ter faltado um órgão para ele, que é o membro viril dele. Ela substitui por um junco.
Por um quê?
Um pedaço de taquara de bambu. Ela tem um relacionamento com ele e daí nasce o Horus. E o Horus parte, então, em vingança pela morte de Osíris. Osíris foi ressuscitado nesse processo, então. Ele parte em vingança e aí ele expulsa o Sete, ele vence o Sete. E ele acaba, então, o Horus assumindo o poder e o governo do Egito no lugar de Osíris. É por isso que Osíris, ele sai de cena, ele se torna o deus do mundo dos mortos daí.
Qual é o desenho dele? Fala, tu lembra dos desenhos desses deuses aí?
Horus é falcão.
Horus é falcão. O Osíris eu não lembro de figura animal dele. Ele geralmente é uma figura humana com um rosto meio esverdeado, assim.
O do chacal quem que é?
Ah não, o chacal é o Anubis.
Anubis.
Ele é o condutor dos mortos no mundo dos mortos. É ele que conduz os mortos ao reino de Osíris, que está governando lá. Então o que acontece? O Osíris, ele se torna o rei do mundo dos mortos, para onde vão os que morrem do Egito, e o Horus assume o trono no lugar dele, depois de ter expulsado o caos, expulsado o Sete. Isso dentro de uma das ideias deles de vitória e de criação do mundo do Egito. Então o Horus ocupa esse trono. Então ele estando governando o Egito, a figura em quem ele encarna é o faraó. Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, Moisés está falando no Egito com quem? Ele está falando com o Deus vivo do Egito, não é só um rei.
Pô, inclusive, é com o Horus, né? O Horus que é o cabeça de falcão, certo? Isso.
Exatamente.
É o Horus que a galera lá do Zeitgeist vai dizer que Jesus é só uma releitura do Horus, não é? Porque o Horus ressuscita, aquela parada toda.
Claro, o que acontece? É. Quando vêm os gregos e dominam o Egito depois, a Ísis, ela é transformada numa deusa que é uma grande matrona. E entre as figuras dela, ela aparece amamentando o Horus como um bebê. Então o Horus, ele é representado tanto como um rei poderoso, como com uma figura humana, cabeça de falcão. Ele é representado como um falcão somente também. É representado como aquele olho de Horus famoso que o pessoal tatua por aí. Então, que é o olho que tudo vê e cuida, e o cuidado sobre todo o Egito. E também como um bebê no colo de Ísis. É justamente por essa figura dele, como um bebê no colo de Ísis, que ele vai ser associado a Cristo depois, como um bebê com Maria.
Por todos os faraós, alguém pagará por isso!
E o faraó? Ah, então o faraó, ele ganha esse tom aí de divindade nessa associação com Horus, é isso?
É, justamente é associado a Horus. E qual é a função dele como faraó, então? A obrigação dele é manter a ordem do mundo. Porque o que um faraó, um governante, deve fazer é manter a ordem. O que é a ordem? A ordem é o que nós tínhamos mencionado antes. É a Maate, é a justiça, a verdade, a ordem do mundo. E na concepção deles, o Egito é o único lugar que tem essa ordenação. Porque ele é o mundo e a existência de fato. O resto fora é o caos, é a bagunça, é a desordem. Então, é por isso que eles têm uma visão tão ruim com qualquer estrangeiro, qualquer um que não é egípcio. E lá estava cheio de estrangeiros, inclusive os hebreus chegando em alguns momentos. Então, a obrigação dele é manter essa ordem, essa justiça. Como é que ele faz isso? Mantendo os deuses fortes o suficiente para manter esse mundo ordenado, porque tudo vem dos deuses. E ele faz isso como via culto dos deuses. Então o faraó, ele é o grande responsável por manter o culto dos deuses e manter manter os deuses suficientemente fortes para manter o caos fora desse mundo organizado deles.
Afinal, né, as cheias do Nilo deveriam continuar, né, para baixar de novo, para ter plantação, para ter trigo, para ter o que comer, né?
E esse é o detalhe, que o faraó, assim, ó, ele é o responsável pela cheia do Nilo.
Exato.
Então, assim, o que acontece? Ah, o Nilo encheu esse ano bonitinho, nós tivemos a produção tranquila, ok, o faraó está fazendo um ótimo trabalho. Agora, se não der essa cheia, o que é? Quem é o culpado? É o faraó.
E na história, a maioria dos raros períodos de conturbação política que o Egito teve foram precedidas de eventos ecológicos ruins, uma seca muito forte ou uma cheia muito forte, em que o poder divino do faraó passava a ser questionado. Então, vários períodos, alguns dos poucos períodos de conturbação política acabaram sendo precedidos de presságios ruins na questão do tempo, né?
É, exatamente, porque aí o que acontece? O Nilo não subiu. Eles não sabem por que não subiu, porque lá não chove nunca. Né? O Nilo sobe sem ter chovido. Como é que tu explica isso? São os deuses, né? Mas o que acontece? É que não chovia lá na parte norte do Egito, mas chovia as ganhas onde o Nilo nascia, lá na parte tropical da África. Então lá chovia muito e vinha o rio desaguando lá embaixo. Então, só que aí de repente acontecia alguma coisa que não chovia lá na zona tropical, aí vinha essa seca e a não inundação. E aí eles não tinham como plantar e nem colher. Aí vem o caos, por quê? Porque o povo passava fome, imagina um ano inteiro sem produção, 2 anos, 3 anos, sei lá. E aí vinha o caos porque o faraó não está fazendo bem o seu trabalho, ou, quem sabe, talvez ele não seja essa figura divina que nós pensamos que seja. E aí você começa a se rebelar contra essa autoridade divina do faraó. É, daí a importância da história de José, daquela questão da previsão de 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca.
Pode crer.
Diretamente ligado à manutenção da ordem e da vida no Egito, e não só no Egito, fora dele também, né?
E por isso o interesse de faraó em, pô, cara, valeu, tu tá me ajudando pra caramba aqui, porque graças à tua revelação aí eu vou conseguir me organizar e não vou ser achincalhado pelo povo, né? Não vai ter vem pra rua aqui no Egito.
E o faraó continua fazendo um bom trabalho.
Isso.
Claro que isso aí tudo tem a ver com dominação do povo também, né? Não é só isso. Alguns se perguntam já, alguns estudos, será que o faraó acreditava ou não que ele era divino?
Pois é. E como é que eles mantinham essa dominação já, pra tu acrescentar na tua resposta aí? Porque a igreja utiliza o medo do inferno, né? E como é que... Gente, eu tô brincando, eu tô só usando o exemplo aqui da Idade Média. Mas nem tão da Idade Média assim. Então, a igreja, alguns vão dizer que a igreja utiliza o medo da perdição, né? E qual era o gatilho, qual era a arma de dominação?
Cara, junta tudo, né? Junta tanto a questão religiosa dos sacerdotes, né? Porque você tem sistemas sacerdotais imensos dentro para várias divindades e vários deuses. Você tem ali a própria estrutura organizacional, né? Do governo, do Estado, porque também tem benefícios, né? O pessoal tem irrigação, o pessoal tem casa, tem moradia, tem um monte de coisa, né? E também o próprio exército, né? A princípio, um exército existe, não... O primeiro princípio não é o domínio externo, o primeiro princípio do exército é o domínio interno, da ordem interna. Isso aí é comum em todos os reinos da antiguidade e dos não tão antigos assim, né?
Agora sim, André, parece que a classe sacerdotal, ela tem um papel fundamental na manutenção dessa ordem. Porque eu vejo que há uma simbiose muito grande, perfeita, entre o faraó e a classe sacerdotal. Sei lá, principalmente no começo do império, a legitimação do poder do faraó, ela era muito mais religiosa do que pela força. Ou seja, esse cara aqui, ele é a encarnação de Horus, mas alguém para falar isso tem que ter uma legitimidade religiosa. Isso cabia à casta sacerdotal. Então, ao mesmo tempo que o faraó dependia nesse processo de legitimação, ao mesmo tempo que o faraó dependia dos sacerdotes para ser legítimo, os sacerdotes também dependiam do faraó, do imperador, para manter os seus privilégios também, né? Então eu acho bem importante essa questão da legitimação no poder no Egito.
É parte fundamental deles nesse sentido, de controle do povo, com certeza. Agora, que a pergunta assim, se o faraó acreditava ou não, eu acho que ele acreditava. Ele acreditava ser realmente uma encarnação de Horus e os outros também, né? Isso aí, de tanto ouvir falar e crescer nesse contexto, o camarada vai viver isso aí com tranquilidade.
Por todos os faraós, alguém pagará por isso!
Muito bem, André. Agora vamos tentar fazer um pouco. A gente já tem feito, né? Agora vamos ser mais exaustivos nessa questão do link com a Bíblia, né? Já pincelamos aqui um pouco essa questão de José. Em Gênesis, então, a gente tem bem forte esse relacionamento dos hebreus com o Egito, né? Começa com a história de José, ou a novela de José, como os liberais gostam de chamar. Mas onde é que tu vê, então, de maneira mais clara, e pincela aí pra nós, por gentileza? Engraçado, né? Eu usei a palavra exaustivo e agora o termo pincela. Não rola. Tá, como tu quiser então, André, como tu quiser. Tá, como é que tu vê essa relação, então? Onde a cultura egípcia influenciou na narrativa bíblica? E se você está ouvindo esse episódio agora pela primeira vez e está achando isso tudo muito estranho, repito, volte lá para o primeiro episódio da série Os Outros, que nós explicamos essa relação de Bíblia e cultura, beleza? André, como é que é então? Como é que tu vê esse contato, né, da fé egípcia e da fé hebraica e na produção depois, né, do texto bíblico?
A história de José é uma das histórias que eu acho muito interessante, essa maneira como se tem trabalhado ela em muitas vezes que eu vi por aí nas igrejas, até nas igrejas que eu frequentei. Geralmente a gente pega a história de José como a história do quê?
Sonhos. Sonho, mano.
Sonho, qual é a tua. Aquilo que Deus quer pra você, mas assim, sempre o foco é você, né? Você vai e consegue, confia em Deus que o que tá te acontecendo de ruim, na verdade, é pra Deus te elevar a um novo patamar e algo acontecer de bom pra você.
Deus vai te tirar do calabouço!
Exatamente. É bem por aí. Só que a história de José não apresenta nada disso aí, né? O próprio final da história é José dizendo que, olha, vocês tentaram fazer mal contra mim, mas isso tudo estava no propósito de Deus, de fazer algo muito maior do que isso que nós vivemos. E esse é o centro da história. Por quê? Porque ali nós temos uma história em que Deus decide enviar uma dificuldade, Deus decide enviar primeiro uma fartura e depois um período de grande necessidade, quer dizer, é Deus que envia isso aí. E ao mesmo tempo que ele vai enviar isso aí, ele envia também a solução para o problema que Deus mesmo está enviando. Quer dizer, Deus é senhor da história aqui. Onde ele decide fazer isso? Ele decide fazer isso no país e no povo que realmente tem condições de resolver esse problema, que é o Egito, não é Israel. Aqui o salvador do mundo é o Egito que Deus está usando, né? Então ele usa o Egito por quê? Porque é o grande celeiro do mundo, a grande produção do mundo, e é onde existe uma profunda preocupação em manter a ordem e a sobrevivência da vida e da justiça do mundo. Então eles têm essa grande preocupação lá e ele envia José para lá. Como ele envia? Por meio de uma série de fracassos pessoais e familiares. Isso é uma história impressionante. Como Deus usa o mal para produzir algo bom depois, sem isentar quem faz o mal dessa história aí. Então, nesse contato dele com o Egito, Deus envia para o Egito, e aí é no Egito que acontece a salvação daquela fome e miséria que viria. E o final eu acho muito interessante, porque Deus usa um camarada que jura que é Deus. Quer dizer, está na mão de Deus um faraó que acredita ser uma divindade e arrouba-se o título de Deus. Eu sou o Horus, eu sou Deus, eu devo ser adorado. E ainda assim Deus usa esse cara. E outra, Deus se revela para esse cara. Porque quem tem o sonho sobre o que vai acontecer não é José, é o faraó. Então o faraó tem esse sonho. Assim como lá na Mesopotâmia é o Nabucodonosor que tem o sonho. Não é o Daniel. Deus se revela ao faraó. E ao se revelar ao faraó, ele coloca lá também aquele que é o intérprete dessa revelação, que é o José. Aí o José se apresenta a revelação e ele aceita ali a orientação de Deus sobre o que fazer naquele momento. E aí nós temos uma história de salvação. É a salvação de quem? É a salvação do povo do Egito da fome, é a salvação dos hebreus da fome, de outros povos ao redor da fome. E, em última instância, essa é uma salvação que ele fala por meio de quem muitos foram salvos. Em última instância, é a salvação de todos nós, porque é o quê? É a preservação do próprio povo de Deus naquela situação.
Além do que, a revelação, então, de Deus não está restrita somente ao povo de Israel.
Nesse sentido de revelação, não que a gente chama da revelação bíblica, mas de fato aqui é Deus está falando e está usando esses pontos, né? Ele está fazendo parte desse plano de Deus, né? O plano eterno de Deus, o Egito está dentro, e como um coautor dessa salvação, nesse momento aqui. Aqui o Egito não é o inimigo a ser combatido, aqui o Egito é o parceiro a ser buscado nessa obra de Deus.
Que é um período até mais extenso, né, do que o próprio período de servidão, ou não?
Aqui no início, sim, provavelmente. Depois nós temos ali o período que passa 400 anos de uma servidão que é bastante curta, né? É que o Êxodo, de fato, ele vai inaugurar o tempo em que o Egito ele vira, então, o inimigo de Israel.
que é muito menor do que o período que foi, não amigo, mas o tempo que foi uma nação onde Israel cresceu, não é? O Egito foi a terra onde a promessa de Deus para Abraão se cumpriu, né? De tornar ele um grande povo, né?
Exato, é dentro do Egito que esse povo é gestado, né? Ele
exato.
Ele nasce fora, ele leva, Deus tira o povo de Canaã, leva para o Egito, ele se torna povo de fato dentro do Egito. E aí os contatos se tornam evidentes. Duas tribos têm nomes egípcios. Manassés e Efraim é um nome egípcio. Moisés é um nome egípcio também, né? O contato com o Egito ali vai ser muito grande. Se a gente pensar assim, por exemplo, depois Deus ordenou a construção do tabernáculo e a construção da arca, da aliança. Sim. Esses são móveis que existiam no Egito. Eles tinham modelos de templos desmontáveis para ir no deserto. Eles tinham também um modelo de arca onde a divindade era transportada dentro dessa arca. Isso tudo o povo de Deus viu lá. Então, tudo que Deus ordena a este povo construir ou fazer não saiu do nada. Eles já tinham visto coisas semelhantes antes. Não, não quero aqui dizer, não estou seguindo uma linha liberal, que eles mas que Deus não ordena nada que saia do além. Isso vocês nunca viram nada igual. Não, já existia. Porque, de novo que a gente fala, dentro da compreensão das pessoas de como as coisas funcionam no mundo, existe uma certa simbiose, uma certa semelhança, né? Então a gente olha para o monte e imagina a salvação vindo do alto. Isso é meio um padrão geral, né? E Deus vai usando esses pensamentos gerais também na sua revelação com o seu povo.
Em alguns momentos a arca de Amon passeava pelo Egito e essa arca era adornada com um cordeiro.
Por todos os faróis, alguém pagará por isso!
Pessoal, é aquilo que o André acabou de falar, né? Não é... É que realmente Deus utiliza aspectos que a galera... entendi. É meio que uma ressignificação, né? O batismo de Jesus não é uma novidade. O batismo de João Batista não é uma novidade. Só que há uma ressignificação, né? Então a gente tem que... Por isso que a gente comemora o Natal. A gente não tem medo. Pelo menos eu imagino que vocês... Os adventistas não comemoram o Natal ou eu? Como é que é uma questão meio dividida aí?
Comemoramos muito, cara. Muito.
Olha aí. Então assim, é que tem crente que não... Natal, festa pagã e não sei o que, árvore de Natal. Não sei o que. Nós não temos medo dessas coisas porque a gente ressignifica elas, né? Então só pra galera... entender.
A própria ceia, né, o pão e o vinho, já era celebrado pelos mitraístas antes dos cristãos, então...
Então, é loucura. E é isso, inclusive, né, que a gente fica meio assim, porque muitos ateus, abrindo agora um mega parênteses aqui, muitos ateus vão utilizar justamente essas coisas, né? Não, Jesus é uma releitura do mito de Horus, o cristianismo é uma mistura de mitraísmo que não, com que não sei o que. Então, assim, se você faz um estudo comparado das religiões, realmente tem muitas coisas parecidas, né? Existem protótipos, digamos assim.
Eu gosto muito da maneira como o Tolkien e o C.S. Lewis pensavam isso. Que eles diziam o quê? Que esses elementos semelhantes das outras religiões e a ideia de que em quase todas as religiões tem um Deus que morre e ressuscita, eles são elementos proféticos dessas religiões. Eles estão, de certa maneira, apontando para algo que eles não sabiam dizer o que era, que não compreendiam plenamente, mas que acabava vindo na revelação de Cristo. Então, o que acontece? São esses elementos proféticos, ainda como dentro do mito, e eles vão dizer o quê? Que em Cristo o mito e a história se encontram. Quer dizer, aquilo que existia de mito nas religiões se torna carne e história em Cristo, de fato, porque eram elementos proféticos das religiões.
Olha aí, muito bom. Inclusive a galera pôde, a gente até comentou um pouco isso, André, no episódio passado, quando a gente falou sobre o Lewis, que é justamente essa conversa, né, do Tolkien com o Lewis. Muito legal, bem legal você trazer isso aí para este momento aqui. É, na verdade, é tipo o Fator Melquisedeque, né, que é um livro mega famoso aí de missões, que o que, que é esse Fator Melquisedeque, que em cada cultura existe um gancho para a gente falar de salvação e redenção, né, a partir de Jesus Cristo.
Esse é um livro excelente. Eu li esse livro quando era adolescente, ele me marcou, e tanto que eu comprei dois, um eu tenho para mim e outro para emprestar. E ele me deu muitas ideias. Claro que ele não segue aquela linha científica, assim, de dar os dados, onde achar e tal, mas várias coisas dele que ele escreveu ali eu encontrei por aí. Por exemplo, quando estive em Machu Picchu, eu vi lá sobre o Viracocha, e as coisas que ele falou do Viracocha, lá de um deus único dos Incas, realmente é verdade, né? bate ali. Então esse livro ele acabou me dando muitas direções para eu trabalhar esse curso depois os outros da Bíblia, né? Ele é bastante relacionado com as ideias que ele apresenta.
Eu não li esse livro, por mais incrível que isso pareça, mas deveria, mas ele chega a tratar um pouco, então, já que estamos falando do Egito, ele chega a tratar um pouco de Atom?
No livro ele não trabalha, porque o Atom, e principalmente está se referindo aqui ao suposto monoteísmo do Akhenaton, né?
Isso.
Ele não chega a trabalhar porque ele passa de raspão. Ele é um cara, o que ele faz? Ele tenta uma unificação da religião do Egito, o faraó Akhenaton, e ele tenta essa unificação em torno do culto de Atom, que é já da turma dos deuses estelares do Egito, quer dizer, não é mais as figuras de animais, nem figuras humanas, são os deuses relacionados ao cosmos e tal.
Então é o Atom, sol,
ele,
né?
Não é propriamente o sol, ele é o disco solar.
O sol é o Ra, né?
Tanto o Ra como o Amon são o sol, só que o Atom seria o disco solar, seria como se fosse a emanação da luz do sol, o Atom. Ele é muito mais abstrato do que o próprio sol ensina. Então ele caminha no sentido de abstração, ele caminha no sentido de uma divindade única, mas ele não chega ao monoteísmo. Por quê? Porque ali ele está considerando a existência de vários deuses, mas ele...
É a monolatria, né?
É a monolatria ou o enoteísmo, para usar o termo mais
técnico. Enoteísmo.
E se você olhar mais para um lado político também, na realidade o que Akhenaton fez foi um grande golpe político na classe sacerdotal, né? Ele declarou independência dos sacerdotes da época. Então ele tirou todo o poder sacerdotal, né?
É, com certeza. E tanto que depois que saiu a dinastia dele, que ele é o pai do Tutankhamon, né? Quando ele morre, os caras já, o turma do Amon já toma conta de novo, e aí é abolido o culto de Atom que ele tinha instituído, né? Então é por isso que ele se aproxima muito das noções monoteístas, mas ele não chega nelas, né? Por isso que ele acaba não entrando na história lá do Melquisedeque, né? É só o Melquisedeque que nós vamos tratar no próximo, que é sobre Canaã.
Por todos os faraós, alguém pagará por isso!
Vamos pro Êxodo, porque até agora a gente viu um pouco... Vamos pras tensões, que Êxodo, né? O Êxodo é tensão, maluco. Como é que é, então? Onde a gente encaixa o Êxodo, Moisés? Cara, Moisés, né? Moisés. Tá lá, viveu entre eles, e aí de repente, não, agora vou voltar pro meu povo. Toda a história que você já conhece, você, se não leu a Bíblia, já viu a novela da Record, ou já viu o desenho da Disney, né? Não, a gente não precisa contar aqui. Mas onde é que se encaixa aí dentro dessa cultura egípcia a história de Moisés, o Êxodo? E aí eu quero uma coisa que eu quero que tu fale também, André, que a gente só pincelou no episódio passado da série Os Outros, é essa guerra de divindades que foi ali as 10 pragas e tal. Eu queria dar uma aprofundada nisso hoje aqui.
O que acontece? Quando você vê aquela descrição da luta de Moisés com o faraó no Egito, a gente tem que sempre ter em mente que quando Moisés vem, ele vem representando um deus do deserto e falando em nome desse deus, ele diz: esse deus me ordena, ou te ordena, faraó, que deixe meu povo ir para me cultuar no deserto. Deus, aliás, se apresenta muito frequentemente como Deus do deserto na Bíblia. Isso é muito interessante. E nesse sentido, tem que lembrar, então, quem é o faraó? O faraó é o próprio divino que está ali diante dele. Então, nós temos ali uma luta entre duas divindades nesse processo aqui, né? O pessoal que nos ouve, às vezes, vai usar a gente usando esses termos, nós estamos falando dentro do que está se imaginando ali, o faraó imaginando. Nós vamos crer, não, é um Deus só, não tem luta divina nenhuma. Acho que o pessoal vai nos entender, né?
Sim.
Mas, então, o que acontece? Essa luta de divindades, às vezes, é apresentado como assim, ó, cada ponto das 10 pragas está atacando especificamente uma divindade. De fato, isso pode acontecer. Se você vê lá a praga sobre o sol, que fica trevas lá no Egito, ele está atacando, sim, Ra, Amon e o Atom mesmo, ele está, de certa maneira, atacando nesse sentido aí. Mas eu vejo de uma maneira um pouco mais ampla que isso. Não é só pontualmente a uma divindade específica em cada um deles. Eu vejo mais amplo por quê? Porque eles têm N divindades. Os caras têm centenas de divindades lá que acabam ficando um pouco meio... esparce essa questão aí. Eu acho que aqui ele está atacando o coração do sentido da existência do faraó lá dentro do Egito, que é o quê? É manter a ordem do Egito e manter a Maat lá dentro. Então aparece essa luta de faraó contra essa invasão do caos dentro do Egito. E o Moisés é o representante de Deus que vem trazer, na verdade, o caos ali. Olha, deixa meu povo ir, senão eu vou fazer o quê? A principal subsistência de vocês está sendo atacada. E a subsistência é onde? É o rio Nilo. Na verdade, o Nilo é o grande centro do ataque dessa luta deles lá. As 10 pragas, elas atacam diretamente no início ali, pelo menos as principais iniciais, atacam o Nilo e a decorrência do que acontece com o Nilo. Qual é a decorrência? Primeiro, as águas do Nilo se tornam em sangue. E a decorrência, então, rãs, piolhos, moscas, peste, úlcera, é tudo decorrente do que aconteceu com o Nilo e com a ordem do Egito. Então, a ordem, a Maate do Egito, ela está sendo subvertida aqui. Quem é o responsável é o faraó. Então, ele não tem esse poder de domínio, de controle que tem lá. Quem tem esse poder é o Deus dos Hebreus que está se apresentando ali.
Eu queria ler aqui um papiro de Ipuer, supostamente com a seguinte tradução. É um poema egípcio que diz o seguinte: os estrangeiros vieram para o Egito, têm crescido e estão por toda a parte. O Nilo se tornou em sangue e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando os donos de tudo. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para o seu festival. Papiro de Ipuer.
Caraca.
Não tenho provas, mas tenho forte convicção.
Esse pessoal.
Não, mas realmente, assim, nota a questão do Nilo, como é fundamental também nessa visão dele, como ele está ligado diretamente à riqueza e à necessidade que eles têm de vida e subsistência. Né? Então, o Deus se apresenta no Egito e ele vai atacar diretamente, justamente, aquele que se diz ser o mantenedor dessa ordem, e aí ele diz, não é você que mantém essa ordem, sou eu que controlo isso aqui. Tanto que no início, os sacerdotes vão sempre imitando o que ele faz. E chega num ponto, eles não podem mais imitar e não conseguem mais imitar. E depois as pragas, elas vão continuar atacando esse poder do faraó, porque as trevas vão diretamente sobre os deuses imperiais, né, que são os deuses relacionados aos astros, do Ra, Atom, Nut, que estão, esse poder imperial, ele é atacado diretamente nas trevas. E, finalmente, a última praga, né? A dos primogênitos é um ataque no coração da própria coroa. Quer dizer, o próprio Deus sucessor do faraó.
Ou seja, agora eu entendi. Porque eu ia te perguntar até, meu, por que que daí... Porque, assim, quando eu olho pra última praga, eu já penso com o coração do pai, né? Pô, o cara perdeu o filho e tal. Até os filmes meio que procuram passar isso. Meu Deus, o meu filho. Mas não, cara, não é o meu filho, é o sucessor.
E não só dele, porque, na verdade, o primogênito, ele é uma representação de cada família. Quando Deus pede que cada primogênito de Israel seja dedicado a ele, ele acaba criando a tribo de Levi, que é esse o sentido, ele está dizendo o quê? Que o povo inteiro é meu sacerdote. Porque o primogênito é o que representa esse povo, que representa a família. O primogênito é a representação da família. Quando ele vai dizendo, vai matar o primogênito de cada um, ele está dizendo que há um julgamento sobre todas essas famílias via primogênitos. E dentro dessa primogenitura também o faraó e a própria divindade de Horus. Aqui é um ataque, então, fundamental e sério em cima disso aqui, de toda a estrutura do Egito. Ela que vem abaixo diante desse Deus que, por incrível que pareça, se apresenta sem nome.
Vamos falar do nome de Yahvé, né, dessa revelação do nome de Deus, acho que é bem importante. E eu queria que tu explicasse o porquê tu disse há uns 15 minutos atrás que tu disse que Deus se apresenta como Deus do deserto e tu disse que isso é uma coisa muito interessante.
Os grandes encontros que nós temos na Bíblia de Deus com os profetas, com os sacerdotes, com qualquer pessoa que vai estar relacionando com Deus, esses encontros eles acontecem no deserto da vida. Ele não é no momento lá da fartura, não é quando as coisas estão correndo bem. É na dificuldade que a gente acaba tendo esse encontro com Deus, né? Então ele é um Deus que nos chama sempre a caminhar com ele nas agruras da vida real. Não somos chamados para viver numa alegria permanente, sem nenhum tipo de dificuldade. Pelo contrário, ele é um Deus que vem andar conosco dentro de um mundo profundamente real e profundamente injusto. E vem padecer junto conosco. E esse eu acho que é o ponto interessante dessas manifestações de Deus sempre nos desertos. Moisés, Deus se apresenta para ele lá no deserto. O Abraão é nas andanças por aí, nos campos desertos por aí, que Deus se apresenta para ele. O Jacó, Deus se apresenta a ele na dificuldade quando ele está fugindo de casa, num caminho também. Paulo, Cristo se apresenta para ele num caminho a Damasco, também andando. E por aí vai, nós temos vários momentos de dificuldade em que Deus se apresenta para andar junto muito nessa dificuldade.
O próprio Jesus, né? A filiação de Jesus é colocada em xeque aonde? No deserto, né? Na tentação.
Exatamente.
Se você pensar que os deuses na realidade são projeções humanas, para aquele povo, o deus do deserto era um deus que não existia. No deserto não há deus que habite no deserto, porque no deserto não tem nada, não há vida, não há água, não há alimentos, não há templos, não há adoração, e esse deus é sem nome. Então, para eles, isso deve ter causado uma estranheza muito grande.
É um deus que vem, que não está aliado a grandes poderes humanos, não tem um templo majestoso, não tem nada disso aí. Quando Deus manda construir um negócio, ele manda construir uma barraca. Aí a gente fica afogado porque tinha ouro, não sei o quê, mas era uma barraca, desmontava. Esse é o grande propósito, para ele continuar peregrinando com o povo no meio do seu povo. Né? Ele é um Deus que peregrina com a gente, ele anda com a gente. Né? Não é nós que temos que ir a ele e construir uma casa para ele, é ele que constrói uma casa em nós. E é esse que é o princípio do Deus no deserto.
E isso é fantástico, fazendo agora uma leitura aqui, que agora eu comecei a pensar, né? Pô, realmente Deus, toda essa mobilidade, né, do tabernáculo desmontável. Aí depois vem o templo, né, que vai seguindo uma característica bem comum do povo que se meio que se sedentarizou, por dizer assim, mas Deus habita nesse templo e enche com a sua glória e tal. Só que daí a gente vê em Jesus essa volta às origens, né? De um Deus que é, na verdade, é o eterno, que está em todos os lugares. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Não, só tive essa alucinação aqui.
Vamos pensar assim, eu penso dessa maneira que tanto o templo em Jerusalém como a monarquia de Davi e as outras, elas foram uma concessão de Deus nesse processo histórico, né? Ó, tá aí, vou usar dentro do meu propósito, mas não é algo que tenha vindo diretamente, assim, instruído, né? A instituição da monarquia foi extremamente problemática e terminou do jeito que terminou, né?
Sim, o Oséias vai dizer mesmo, isso é burrada que vocês estão fazendo aí.
Templo também, né? Ele vem com uma concessão a Davi, no momento que Deus diz, não, eu é que vou construir uma casa para ti, né? E que aí vem as profecias do Messias e tudo mais, e o fim do templo depois. Então, vejo muito assim como sempre algo muito profético de algo que Deus vai fazer, que é o quê? É ele andando em nós, em carne conosco, historicizado na nossa existência. Né?
E o nome Yahvé? Porque esse nome tem um grande significado. Na verdade, é o que dá coragem a Moisés a chegar lá diante de Faraó. Explica um pouco essa origem, né? E se tem alguma relação com a cultura egípcia e tal.
Acho que primeiro na questão da cultura egípcia, né? O fato dele chegar com alguém que, olha, não tem nome, eu sou o que sou, a princípio. É extremamente enigmático para o egípcio, porque eles não acreditavam nem que os deuses tivessem a forma que eles esculpiam eles, e nem que eles tivessem o nome que eles tinham, né? O que eles achavam? Que os deuses tinham um nome verdadeiro e um nome oculto deles, que não era revelado aos homens, um nome misterioso, e eles não sabiam que nome era esse. Tanto que esse suposto nome oculto, ele era usado na magia negra do Egito, e que eles tinham pavor desse negócio aí. Então, causava muito medo essa ideia do nome oculto da divindade, porque o nome que eles usavam era apenas representativo de uma realidade que não podia ser mensurada. Né? A mesma questão da imagem dele. Por isso que eles representavam de maneiras tão diversas os deuses, olhos como um falcão, ou como um olho, ou como uma pessoa, porque eles não acreditavam que a divindade tivesse uma forma física que pudesse ser desenhada. Então, o que acontece? Quando vem um deus que não tem nome, alguma coisa dá uma tilintada no ouvido deles. Que negócio misterioso é esse aqui? O que está vindo aqui? Porque ele não se apresenta com nome, não se apresenta com forma, e de repente começa a acontecer isso tudo aqui. Eles, com certeza, ficaram apavorados ante esses sinais e vindo de alguém que não tem nome, senão apenas eu sou o que sou. Esse negócio aqui é um vazio, é um mistério muito grande para o egípcio aqui. Né? E ele se apresenta como o quê? Como uma presença da qual não se pode escapar. Né? Eu não tenho como escapar dele. Ele está aqui. O que eu faço com isso?
Por todos os faraós, alguém pagará por isso!
O mais interessante nisso tudo é que na língua hebraica, o verbo ser, estar, ele não é escrito, né? A língua hebraica não carece dessa necessidade de se escrever o verbo estar igual em português. Eu estou aqui, ou eu estou no campo. Então, você fala eu, campo. Então, em hebraico já se pressupõe que se você fala ou escreve, né? Eu, campo, eu estou no campo. Ou eu sou... Nanana. Só que no caso do nome de Deus, ali em Êxodo 3:14, quando Moisés pergunta, tem toda aquela questão lá daquele diálogo com Deus e Deus responde para ele, é um lugar aonde se escreve essa questão, né? Este nome. E quando o autor de Êxodo ali, ele escreve o nome aqui, eu sou quem eu sou, na verdade, ele não usa nem tanto como verbo, ele já usa como um substantivo, como essa questão da presença mesmo. Não é simples, um simples verbo, ah, eu estou aqui. Não, não. É o eu sou. E aí linka bem com isso que você acabou de falar, André, com essa presença, né? Que Deus não existe. Deus é, né? Ele está aqui, ele é, e a gente não pode fugir disso. E, inclusive, essa questão dessa flexão verbal, que na verdade não é nem verbo, virou substantivo, né? Eu sou quem sou, ou o eu sou me mandou, é que vai dar depois origem pro nome que a gente conhece como o tetragrama, né? Que é uma derivação dessa flexão verbal do Erreyé, que é o eu sou, né? Então o Yahvé, ele vem depois, né? Alguns versículos depois, nesse mesmo capítulo, né? Mas o nome de Deus é uma representação exatamente do que ele é e de que nós não podemos escapar. Por quê? Porque ele é e ele está.
É, o capítulo 6 vai ser apresentado aí o nome Yahvé, né? É, como um dos nomes, porque a Bíblia apresenta vários nomes para Deus no Antigo Testamento, né? Mas esse nome aqui, ele é uma... O tetragrama, né, o Yahvé, é um grande mistério até para, assim, na história. O que eu encontrei na história é que não se sabe situar em que local teria surgido esse nome, né, porque ele é misterioso, não se vê em referência em lugar nenhum e de repente aparece entre os hebreus essa expressão, que depois desaparece, porque eles param de falar, param de pronunciar esse nome e, inclusive, depois de um tempo, de escrever, né, eles passam a escrever Adonai no lugar dele. Então, até hoje, a gente não sabe nem qual é a pronúncia desse Yahvé, né? Nós dizemos Yahvé, mas não se sabe. E uma das coisas que eu escutei um tempo atrás, que eu também não sei qual é a base e a referência disso, é de que alguns rabinos, principalmente, não teriam significado esse nome, nenhuma pronúncia, não seria pronunciável. Ele seria apenas o som da respiração humana, né? Inspirando e expirando seria um nome de Deus, né? O que estaria muito ligado à ideia de espírito de Deus como voar, né? Como, que é a palavra tanto para vento como para espírito. E quando Deus sopra a vida em Adão, ele sopra o Ruach. Então, esse sopro de Deus como sendo o próprio nome de Deus. Então, dentro dessa lógica e dessa ideia, se diria então que a primeira coisa que o ser humano diz quando nasce é o nome de Deus. Ele começa a respirar. E o dia que ele não puder mais respirar, ele cessa de dizer o nome de Deus e aí ele morre.
O que é muito bacana, né? Porque assim, ó, se a gente for parar pra pensar, o que é tomar o nome do Senhor em vão? Não é ficar falando Deus aqui, Deus acolá, mas viver de uma maneira indigna.
Eu não sei se isso é... Se é correta essa interpretação, se é historicamente preciso ou não, mas eu acho muito legal.
Sim. O que eu vejo é assim, Deus não tem nome. Várias designações de Deus no Antigo Testamento são títulos de Deus. E Deus se apresenta como Yahvé, mas assim, pra gente é muito difícil entender, por exemplo, a diferença entre André e você, entendeu? São duas coisas distintas. André, que é o seu nome, e você. Em Deus não há essa distinção entre nome e ser. Ele é o que é, e é por isso que ele fala, eu sou o que sou, eu não tenho nome, eu sou a plenitude.
Não, e o imperfeito que você falou, porque até sobre a questão do nome de Deus, é bem isso, na verdade ele não tá dando um nome, né? O Gerhard von Rad, ele vai dizer que uma tradução poderia ser, eu sou aquele que está aqui para aquilo que vocês precisarem, digamos assim. Não é o nome, Deus está dando uma ação, né? Eu sou o que sou, eu sou... Ó, eu sou o que tu precisa, entende? Não vem me dar nome aqui. Só o que tu precisa saber é que eu tô aqui, sabe? É uma ideia meio que implica uma ação, né? Mas enfim, são mistérios do nome de Deus aí.
Exatamente, manifestações de atributos de Deus, né? Deus é Jiré, providência, ele é Nissi, bandeira, ele é Shalom, paz, e aí vai, né?
Já cantava o Kleber Lucas, né? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Não sei mais, graças a Deus.
Seria por aí, cara. Eu acho que o mais importante para a gente entender, às vezes, uma cultura até do Egito e outras, é a gente não tentar não santificar uma cultura e dizer, olha que lindo, tudo é lindo e maravilhoso, e ao mesmo tempo não demonizar elas, olha, nada presta e nada pode ser usado. Se a gente pega as noções deles sobre uma necessidade de uma má arte, de uma justiça, de uma ordem no mundo, isso pode ser usado tanto para bem como para mal, tanto para Deus operar a sua obra, como para Deus lutar contra e ainda assim operando sua obra. Né? Então, ele pega uma noção de justiça e ordem lá no Gênesis e diz, eu vou usar isso aqui em meu favor e para operar a salvação do meu povo, usando eles junto como coautores dessa salvação. Agora, no Êxodo, ele vai usar essa mesma noção de justiça para dizer, não, isso aqui vocês estão usando para oprimir, para escravizar, e agora eu vou demolir isso aqui e eu vou de novo operar uma salvação, mas agora contra vocês. Então, não dá para a gente pegar e colocar tudo no mesmo saco, é do bem ou é do mal. O mundo não funciona dessa maneira e as culturas também não.
Por todos os faraós, alguém pagará por isso!
Galera, e para chegarmos ao final aí de mais esse episódio da série Os Outros, vocês conseguem trazer aqui para a mesa, agora até a título de curiosidade mesmo, eu penso que um en passant pelo Egito a gente já fez, olha aí, Mil.
En passant,
tem que ser fanho, en passant, olha aí, então a gente já deu esse en passant, né, aí pela história do Egito, sociologia e religião, mas mais a título de curiosidade então, vocês conseguem trazer aí para nós curiosidades, tipo, na Bíblia Moisés fala isso porque... é uma influência egípcia, né? A gente já viu a questão do tabernáculo que o André trouxe, mas eu acho que tem mais, né? Ó, esse texto bíblico aqui, talvez, né? Talvez aponte para isso e tal.
Então, vamos lá. Ó, na minha opinião, pode ser que quando Moisés fala para Deus, Senhor, eu tô intercedendo aqui pelo povo e tal, se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do teu livro, talvez ele esteja fazendo uma referência ou relembrando da época do Egito. E lá no Egito, quando você quer apagar a memória de alguém que existiu, principalmente de um faraó, quando vem um novo faraó que quer apagar a memória dos seus antecessores, e a gente vai ter várias fotos sobre isso, eram riscados, eram apagados, eram rasurados os nomes desses faraós antigos. Tanto que a gente vai ter na sequência das dinastias faraônicas, a gente vai ter dificuldades em alguns nomes, porque foram faraós odiados pelos seus sucessores e tiveram seus nomes apagados, riscados. Talvez Moisés esteja fazendo referência a isso quando ele diz para Deus, risca o meu nome.
Pode ser, talvez tenha uma relação com um pensamento egípcio muito forte, que a gente acabou não falando na questão religiosa, é que eles criam muito no poder criador da palavra. Que é dos gestos, das imagens, dos símbolos. Quer dizer, eles acreditavam que os gestos que você fazia, o ritual que você fazia, por isso que era tão importante o ritual que o faraó ordenava, ele tinha um poder criativo de fazer as coisas acontecer. Há poder em tua palavra. Vocês já ouviram isso antes, né?
Ai.
Então, o que acontece? Eles podiam, de alguma maneira, coagir o mundo e a realidade por meio do gesto, da magia, do ritual, do amuleto, etc. Então, isso dele riscar o nome do camarada do livro, ou o nome, ele vai apagar a existência dele, da história e do processo, de alguma maneira. Então, por exemplo, num sentido bem prático, assim, ele deveria sacrificar, por exemplo, um hipopótamo para uma divindade. Pô, cara, matar um hipopótamo não é fácil. Então, o que ele fazia? Ele criava um hipopótamo de barro, uma estatueta dele, e magicamente essa estatueta representava o hipopótamo. Ele quebrando essa estatueta era o mesmo que sacrificar o hipopótamo. É esse o sentido deles do rito. Por isso que eles criam, por exemplo, criaram o tal do Livro dos Mortos, né, que é um ritual no enterro que você fazia lendo esse ritual, e se você fizesse ele adequadamente, o camarada, na hora de chegar diante do tribunal de Osíris, que pesava os pecados dele para ver se ele era justo para entrar no reino de Osíris, quer dizer, no céu deles, então fazendo esse ritual adequadamente, o cara ia ganhar lá na eternidade o veredito positivo para entrar no reino de Osíris. Então é tudo pela palavra, o poder da palavra e o rito da magia, desse poder de falar e acontecer. E isso, de fato, eu acho que tem a ver com essa noção da palavra escrita ou falada e um certo poder que ela tem de ao riscar ou escrever de algo acontecer a partir disso.
Por todos os faraós, alguém pagará por isso!
E eles acreditavam também, né, André, em algo chamado Ka, que seria tipo a alma das coisas. Então, o faraó, uma lenda, gente, se a gente até quiser tirar uma lenda urbana aí, a lenda de que os faraós eles eram mumificados para retornar à vida, isso não é verdade. Eles eram mumificados porque a vida após morte dependia da matéria conservada. Então eles acreditavam nisso. As coisas físicas, materiais, tinham um negócio chamado Ka. É uma espécie de alma que existe num local transcendente. Então, se eu tenho na minha mão uma maçã, há um equivalente dessa maçã em uma outra realidade.
Platão?
É mais ou menos. Então, quando o faraó morre, por que que colocavam-se tantos tesouros? Colocava, como você falou ali, o livro dos mortos para ele com fórmulas, com palavras mágicas. Por que que se colocava ali vasos, barcos, carros de guerra? Porque para onde ele ia, o correspondente do corpo do faraó estaria munido também do correspondente dessas coisas materiais que estavam dentro do seu túmulo também. Então lá ele poderia usar o seu carro de guerra, ele poderia usar o seu arco e flecha, ele poderia usar aquela infinidade de objetos, né?
É, bem por aí. O que acontece? Isso tem a ver com a visão que eles tinham do homem, né? Digamos assim, com a antropologia deles. Porque para eles o ser humano ele era composto de várias partes. E uma dessas partes era esse Ka, que era essa força vital dele, esse sustento fundamental desse ser dele. Só que junto a isso eles tinham outras coisas, por exemplo, o Ba, que era a capacidade de mover do mundo físico para o mundo espiritual, né? O Shut, quer dizer, o poder que ele existia no ser humano. O Rein, que era o nome, o próprio nome dele também era um elemento do ser humano, né? O Ibi, o coração, o intelecto, todos esses elementos eram partes da personalidade humana. Só que isso tudo precisava de um corpo para existir, de fato. Então, quando a pessoa morre, esses elementos, eles podem, com a deterioração do corpo, eles podem se perder e se espalhar. E aí ele vai virar o quê? Ele vai virar um fantasma entre os mundos. Ele não tem mais residência e vida. Então, o que acontece? Precisava ter esse corpo. Por isso que eles mumificavam os ricos, né? Porque era caríssimo isso. Então, o pobre fazia o quê? Enterrava no deserto, que lá o esqueleto se mantinha. Então, eles tinham que ter esse corpo para esse corpo habitar na eternidade e continuar existindo na eternidade. Senão, ele vai morrer dentro da morte. Vai deixar de existir se esse corpo se destruir. Daí vem a mumificação. Ou então colocar junto uma estátua para representar a figura. Sempre tinha as estátuas enterradas juntas. Porque aí, se o corpo se destruísse, o Ka, a força vital dele, os outros elementos, iriam ser unidos dentro do corpo dele, lá no reino de Osíris, lá na eternidade. Então isso faz parte desse pensamento egípcio, bem complexo, na verdade, bem até difícil de entender às vezes.
E aproveitando esse gancho aí do Will, nessa questão da relação cultural Egito-Israel, isso me faz pensar na representação do bezerro de ouro. E aí a gente se pergunta, mas por que um bezerro e não um carneiro, e não uma cabra, e não algum outro animal? E aí imediatamente me vem à mente o tal do boi Apis, né? Que era uma das divindades, um dos animais importantes do Egito, né? A gente pode dizer também que existe essa correspondência entre a representação do bezerro de ouro e aquilo que os israelitas já tinham visto com certeza, né? Que era o tal do boi Apis.
Eu acho que sim, sabe? Porque o que acontece? O Apis, ele é uma das divindades mais antigas do Egito. Ela é cultuada ao longo de vários milênios, assim, né? Ao longo de toda a história ele foi cultuado. E, inclusive, na representação do Apis aparece um touro ou um boi, ou um bezerro, com isso, o símbolo de Aton na cabeça dele, o círculo solar, né? Então ali tem uma referência. Por quê? Porque, na verdade, o bezerro e o touro, ele é um dos símbolos de fertilidade muito comuns na humanidade. Isso vai acontecer em Canaã também, né? O bezerro, ele vai ser uma das representações em Canaã de Baal e de Deus, né? O que acontece? Esse povo de Israel, quando está saindo do Egito, ele está saindo de uma situação em que tudo é mágico, tudo é representado fisicamente, todo tem algum tipo de elemento ritualístico e de amuletos e tal, e ele vai para um monoteísmo em que não existe representação nenhuma, e Moisés está, no momento, lá no monte, recebendo de Deus as representações que vão ser usadas momentaneamente para o povo, que vai ser o tabernáculo e a arca, né?
Eles não eram bons de abstração.
Não, nem um pouco, né? E aí, de repente, começa a confusão, que eles não estão mais vendo. A única coisa que eles veem, de fato, que é Moisés, e não veem mais ele. E o que o Arão faz? Eu preciso dar alguma coisa para eles verem. E aí vem o quê? Um touro, que é aquilo que eles já vêm associado popularmente, porque era um culto muito popular, muito da massa do povo mesmo, essa do touro Apis. Então, eu vou trazer esse animal, que é o grande referencial que existe de divindade, uma divindade popular. Só que aqui vai mais, porque não é simplesmente ele chegar pro povo e dizer assim, ó, este é o Apis que te tirou do Egito. Não, não é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, este é o Deus sim que te abriu o mar na frente, mas eu estou te trazendo essa representação dele aqui. Ele não está trocando de Deus, não. Uhum. Isso eu acho que é importante ali, porque ele não está desobedecendo o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Ele está desobedecendo o segundo mandamento, não farás imagem de Deus. É o segundo que ele desobedece. E aí ele pega emprestado uma referência que já é comum para eles para representar Deus lá. Porque mesmo o egípcio, ele sabe que aquilo não é uma representação de Deus. É, aliás, que aquilo não é o Deus na figura, que aquilo é uma representação de Deus. Eles sabem disso. Eles não têm essa noção de que aquela é a divindade, mas sim uma representação delas. Então, por isso que eu vejo assim, aquele texto lá do Êxodo e do Bezerro como relacionado como um descumprimento do segundo mandamento, mas ainda cultuando o mesmo Deus. Quer dizer, é uma idolatria, mas não no sentido de troca de Deus. Isso não.
Muito bem, vamos chegando ao final de mais um episódio da série Os Outros. André, brigadão mesmo, cara, por trazer essas elucidações. O Will também aí participou pela primeira vez aqui desta série, foi muito bacana. E André, o que que vem depois? O que que vem depois do Egito? Vamos pra onde?
Falaremos da sequência, eles chegando em Canaã e o que que eles encontram lá. Qual é o sistema de crença dos cananeus e modo de vida deles.
Opa, caminhando, vou para Canaã.
Isso. Muito bem, gente. Vou ficando por aqui. Eu sou Rodrigo Bibo e teologia é o nosso esporte.
Aqui é o William Etal e o Egito é uma dádiva do Nilo.
Aqui é André Heinck e nos encontramos em Canaã.
A gente vai passar por Jericó ou não, né? Porque eu queria lutar com Josué em Jericó. Não vai rolar, né?
Não.
Ai, ai, ok.
E eu sou Alexandre Melhoranza e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.
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 Se não se retratar, irá para a Inquisição.
Eu recebi uma carta.
Você renega o que escreveu?
Você vai se retratar ou não?
Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Olha só, o primeiro e-mail de hoje, cara, que fantástico. Olha só o que o Sérgio do Nascimento, missionário, mandou pra gente aqui. Ele escreve assim: eu sou missionário com povos indígenas no norte do Brasil e fiquei 5 meses na aldeia, que fica a uns 400 quilômetros longe de qualquer cidade. A gente não tem internet, telefone, televisão, etc. E só dá pra chegar lá através do Ministério da Missão Asas de Socorro, que faz o transporte de missionários em aeronaves pequenas. São Cessnas 206, monomotor de 5 passageiros. Descemos em uma pista de grama de 46 metros. Caraca! Ali, isolados de tudo e de todos, estamos aprendendo a língua do povo. Trabalhamos com um povo isolado que não fala português. Eu já estou morando há 2 anos, junto com a minha esposa e 2 filhas, a Júlia de 3 anos e a Laila de 2. Estou falando isso para vocês entenderem um pouco do meu contexto e fazer algum sentido o que vou falar agora. Olha só o que o Sérgio escreve. Quero agradecer muito a disposição e criatividade dos irmãos em fazer uma discussão leve e bem-humorada, permeada com atualidades de dentro e fora da igreja. Falo isso porque depois de 4 meses na aldeia, sem amigos e o convívio com os irmãos da igreja, o que mais sinto falta é de sentar em uma roda de amigos e conversar, rir, discutir, discordar e concordar com os outros que falam a minha língua em todos os sentidos. Teologia não é o meu esporte, é a minha vida, mas eu não tenho muito com quem conversar sobre isso. Descobri uns arquivos perdidos no meu computador de alguns episódios do BTcast, olha só, arquivos do pendrive de um amigo que acabou ficando salvo no meu computador. Sim, eu tenho um laptop aqui na mata e eu carrego ele com um painel solar para escrever e editar áudios e vídeos para o ministério. Quando achei e comecei a ouvir, fui arrebatado em sonho quem lê entenda, para uma mesa de amigos divertidos e falando de assuntos que é a minha vida, razão da minha existência e ações. Olha só, foi divino. Me senti suprido emocionalmente e espiritualmente para aguentar mais um mês de distanciamento de tudo e todos. Queria compartilhar com vocês sobre a bênção que vocês foram para mim. Cheguei ontem da aldeia e estou com acesso à internet agora e queria muito enviar esta mensagem para vocês. Um grande abraço a todos. Caramba, Serjão, que maneiro ouvir isso de você, viu? Que legal que o BTcast tem sido aí motivo de alegria pra você e pra quem mais possa ouvir aí também, né? Sinta-se abraçado, Sérgio, você e toda a sua família aqui pelo Ministério Bibotalk. Beleza, meus queridos? Próximo e-mail, Vitor Alexandre Lopes de Oliveira. Ele escreve no assunto assim, BTcast deve acabar, vamos lá. Olha só, sou ouvinte do BTcast há pouco mais de um ano e meio. Foi através de vocês que eu descobri o que é podcast e sou muito grato a vocês por isso. Nessa onda de crescimento de podcasts aqui no Brasil, também vemos muitos deles acabarem no meio do caminho. Alguns até tinham bom conteúdo, outros não, né? Mas fato é que muitos podcasts deixaram de existir. Fiquei me perguntando se isso aconteceria com o BTcast e espero que não. Ah, tá certo. Agora a gente entendeu o e-mail. O trabalho de vocês vem edificando muita gente e tem contribuído para que muitas pessoas ouçam sobre a sã doutrina de uma forma verdadeira. Graças a vocês, o Ministério que desenvolvo com jovens e as aulas de EBD ganharam uma fonte a mais de estudos e análises. Espero fortemente que Deus renove cada vez mais o ânimo de cada um e continue encaminhando rumo ao objetivo que estabeleceram. Deus abençoe a toda a equipe de vocês. PS, ele coloca uma observação aqui. Na última sexta-feira, participei do concílio do meu líder de jovens. Mais da metade das perguntas feitas eu sabia por já ter ouvido sobre em algum BTcast. Abraço do Vitão. Valeu, Vitão, olha aí. BTcast fazendo a diferença. Isso aí, cara, valeu, obrigado pela audiência aí. Próximo e-mail aqui, Wesley Vasconcelos. Saudações reformadas. Tô aqui para agradecer o incrível, exponencial e excelente trabalho de vocês do BTcast. Aprendo demais com tudo que ouço e me divirto bastante com a forma que vocês explicam. Desejo poder ajudar vocês com alguma grana, mas ainda não tenho. Oremos por isso. Quem sabe, quando as comportas do céu se abrirem, os anjos descerem, subirem, trazendo o melhor de Deus, eu posso ajudar. Zoeiras à parte, de novo, obrigado e força aí. Aliás, o Wesley e o Vitão aí dos últimos dois e-mails, vocês que querem que o BTcast continue com mais força ainda e puderem contribuir, serem mantenedores, como a gente tem reforçado aí nos últimos recados, é só entrar em contato conosco ou acessar a nossa página especial lá no nosso site www.bibotalk.com, que tem uma seção lá só explicando como você pode se tornar um mantenedor. Muito bem, outro e-mail aqui é do Humberto Bahia. Ou Bahia? Tá sem acento, deve ser Bahia. Não tem o H da Bahia que a gente conhece, tá? Então não dá pra dizer se é Bahia ou Bahia. Gostaria de agradecer pelo excelente trabalho desenvolvido e mais especificamente pelo episódio 173, realizado com a participação primorosa do Felipe. Peço em nome dos demais ouvintes mais episódios com a participação do, entre aspas, homem por trás do tabuleiro do xadrez verbal. Olha aí, Filipão, que participou com a gente aí. Deus abençoe. Valeu, Humberto Bahia ou Bahia. Sim, cara, a gente gostou bastante da presença do Felipe aqui no BTcast e não tenha dúvidas que em próximos episódios que seja possível a participação dele, vai rolar próximos convites, sim, claro, sem dúvida. A Elisângela Drummond também mandou um e-mail aqui, amo vocês, estou divulgando ao máximo e também quero adquirir todos os seus livros para a minha biblioteca, estou aprendendo que adoro teologia. Muito bem, Elisângela, é nóis. E o último e-mail, a Luísa Enes. Olá, galera do Bibotalk, sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês e por esse ministério que tem edificado muito a minha irmã Mayara Herdi. Sou ouvinte há um pouco mais de um ano e desde então minha conta da farmácia tem aumentado de tanto lenço que preciso comprar para resolver essas tão bem-vindas hemorragias nasais. Que beleza! Vocês me ajudaram muito com algumas tretas que eu tinha com Armínio e Calvino e também nas questões soteriológicas. Por isso, eu não paro de ouvir vocês. Muito obrigado e que o Eterno continue abençoando demais toda a galera aí do Bibotalk. Valeu, Luísa! Valeu, pessoal aí que mandou e-mail pra gente. E não se esqueça que não só de palavras vive o Concílios e Guilhotinas. Você também pode mandar o seu áudio, como o Gabriel Pedroso, que mandou o seu efeito BTcast pra gente. Ouve aí, crente.
Efeito BTcast.
Fala, crentes do BTcast. aqui quem fala é Gabriel Pedroso, tenho 28 anos, moro em Brasília, sou filho de pastor, neto de pastor, genro de pastor. Ou seja, teologia não é apenas o meu esporte, é caso de família. Tenho muita gratidão a Deus pelo conteúdo que vocês têm postado no BTCast, pelo tamanho trabalho que vocês têm tido e pelos frutos que vocês têm colhido. Minha vida, com certeza, é um desses frutos. Tenho sido bastante edificado. Minha mente já não consegue até comportar tanta informação. Tive várias hemorragias nasais em todos os assuntos postados no BTCast, principalmente nos referentes à história e à escatologia. Tanto é que eu já enchi o saco do Mac algumas vezes pelo Twitter, fazendo alguns questionamentos. E vocês podem ter certeza que o trabalho de vocês não tem sido em vão. Vocês têm edificado não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas, principalmente pelo fato de vocês transmitirem a verdade de Deus de uma maneira fácil e tranquila de se entender. Muito obrigado, que Deus os abençoe e que o BTCast continue indo ao infinito e além. E que a força do Senhor esteja com vocês.
Valeu, Gabriel. Obrigado por ter mandado o seu efeito BTCast. E você que, assim como ele, quer fazer o mesmo, é fácil. É só gravar um áudio de, no máximo, 1 minuto e 30 segundos, tá bom, gente? Não mais do que isso. Com uma qualidade razoável, sem muito barulho, sem muito chiado, tá bom? Porque senão fica inviável de veicular o efeito BTCast aqui. Mas grave aí numa qualidade razoável, no dispositivo que você achar melhor, com o seu headset aí no seu notebook, ou com o seu celular mesmo. E mande ou para o número do Bibotalk no WhatsApp, que é o mesmo número da lista de distribuição, tá certo? Ou você pode mandar para o nosso e-mail, assim como o e-mail escrito, se você assim desejar também, que é o podcast@bibotalk.com. Estamos também nas redes sociais, temos a nossa página no Facebook, temos a nossa conta no Twitter, também estamos no Instagram e temos a nossa lista aí do Telegram e a nossa lista de distribuição do WhatsApp. Os links para todas essas redes sociais estão aqui na postagem desse BTCast, bem como os nossos perfis pessoais, o meu, do Bibo, o do Alex, o do Milho e o da Glória, tá? Tá o link aí dos nossos perfis do Twitter, tá bom? Mas você pode achar também a gente lá no Facebook. E por fim, mas não menos importante, você pode conferir também o nosso trabalho no YouTube. Sim, nós temos o nosso canal lá, o www.youtube.com/bibotalkvlog. Lá nós temos diversas atrações, onde geralmente o Bibo, de vez em quando, dá uma aparecida lá também. A gente bate um papo lá com vocês no BT Vlog, no BT Papo, tem os solos Bibos, enfim, dá aquele joinha nos nossos vídeos, compartilha eles nas redes sociais e, acima de tudo, assina o nosso canal, crente, porque a gente depende de vocês para fazer com que esse canal aí no YouTube seja maior e mais visível para toda a igreja brasileira. Ó, crentão, hein? Beleza, crente? Muito bem, o que eu tinha para falar era isso. Se Deus quiser assim permitir, a gente volta no próximo BTCast. Valeu, um abraço!
Calma aí que agora vai, hein? André, seja mais... Como é que fala? Seja mais uma vez muito bem-vindo, meu.
Seja mais uma vez bem-vindo. Ou seja bem-vindo mais uma vez.
Isso, pronto. É isso aí.